With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Um balcão de informações e tira dúvidas sobre o universo da eletrificação. Esse será o Ligados na Tomada dessa semana, que recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan um dos maiores craques dos carros de emissão zero, Clemente Galber. Olha só as credenciais eletrizantes do Clemente. Diretor da Abravei, Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores, suplente na ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, formado em comunicação e defensor ativo de tecnologias e políticas voltadas para a mobilidade sustentável e também usuário de veículos elétricos, exclusivamente elétricos, desde 2017. É isso, né, Clemente? Seja muito bem-vindo aqui ao Ligados. Você realmente vai ligar a gente na tomada, hein?
Bora lá, obrigado, Alex.
Eu acho que as credenciais, elas são até poucas pelo que tem. Até nos bastidores a gente ficou conversando. O que eu listei aqui para tirar dúvida não vai dar para essa meia hora. Certamente tem muita coisa. Clemente, então eu já quero começar de cara com uma pergunta que as pessoas me fazem com uma certa recorrência. Qual o potencial do Brasil no universo da eletrificação? Por que que eu te pergunto isso? Porque a gente escuta muito falar de Suécia, né, da Escandinávia, né, ou seja, de todos esses movimentos de matrizes energéticas, mas eu quero saber aqui de Brasil, Terra Brasilis, qual que é o nosso potencial?
Cara, eu acho que é inesgotável. A gente tem uma questão muito brasileira, né, que é o clima, para começar, né? Então a gente não tem o rigor daquele inverno pesado que você tem na Escandinávia, né? E, então assim, para começar, você não tem que pré-aquecer seu carro de manhã. A bateria aqui está na sua zona de conforto de temperatura, tá? Alguém talvez se preocupe, ah, mas e o ar-condicionado? Não se compara ao consumo de aquecer um carro no inverno, tá? Você não tem o gelo, que também é uma questão que manobrar o cabo de recarga, né? E num carro elétrico, o inverno, ele tem um impacto muito grande na autonomia. O ar fica mais denso, tem que aquecer a cabine, a bateria. Então, para começar, que é o nosso clima ideal. Depois, segundo o Sandoval, da Anel, diretor da Anel, ele falou o seguinte: o Brasil hoje vive um momento de gigantesca sobreoferta de energia elétrica. Hoje, 15% da energia elétrica que a gente produz no Brasil não tem como ser usada. Então, assim, calcula-se que se a gente tombasse toda a frota de veículos que a gente tem a combustão para elétrica, a gente precisaria aumentar nossa geração, né, outrora, em 5%. Hoje, a gente sobraria até 10% se a gente tivesse 100% dos carros elétricos.
Então, essa história, primeiro,
vai pagar o Brasil.
O colapso não vai existir.
Não tem isso, tá? E segundo, o Brasil hoje, 94% da energia elétrica que a gente tem no Brasil vem de fontes renováveis. Hidrelétricas, solar e eólica. E a gente não está nem ainda próximo de aproveitar todo o potencial que a gente tem em solar e eólico, tá? Então, assim, de largada, o Brasil já é incrível nesse cenário. E a gente traz outros ingredientes muito interessantes, né? Então, minerais críticos, que são aqueles minerais que a gente precisa do carro elétrico. Então, para bateria, para o motor, para o inversor, para o carregador do carro elétrico. De novo, a gente está sentado em cima do maior estoque de minerais críticos do planeta. Então, a gente tem lítio no Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais. Depois, a gente vai ter todos os minerais que a gente chama de terras raras para fazer o IMA, que é utilizado nos motores elétricos, né? Então, eu costumo até brincar que a gente tem terras raras no Brasil que nem são tão raras assim para a gente, né? E, finalmente, eu acho que tem questões muito intrínsecas ao brasileiro em si, né? Então, a gente nota que o brasileiro só perde para o chinês na intenção de comprar um carro elétrico, né? Então, a Ford Trends faz todo ano um pool do mercado para ver qual o interesse por modais sustentáveis. A gente só perde para o chinês. Então, o chinês, 81% quer carros elétricos. O brasileiro aí está na faixa de 70% como próximo carro, né? Então, eu acho que assim, a gente nota aqui na nossa terra ter tudo que é necessário, né? Alguém vai falar, tá bom, Clemente, mas o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, para você viajar com carro elétrico, talvez você tenha alguma dificuldade. Mas eu acho que a gente tem que fazer um passo atrás, enxergar como a gente viajava antigamente quando não tinham postos de combustível, né? Então eles foram surgindo, né? Então, se a gente considerar realmente que a gente está aqui nessa jornada de eletrificação no Brasil de maneira séria, digamos, 5 anos máximo, né? Olha o que a gente já tem em 5 anos.
É, e uma coisa que eu vejo, Clemente, não sei se você concorda comigo, mas não sei se eu podia falar, mas durante os bastidores aqui do programa, eu vi que o Clemente é um cara muito ligado em tecnologia, já foi executivo da Apple, já morou nos Estados Unidos, e eu vou fazer agora um comparativo com esses dois cenários. Eu vejo que o brasileiro, ele é muito ávido por novas tecnologias. Eu já conversei muito, inclusive, com o Mário Lafitte, da Samsung, que você deve conhecer. Ele fala que o Brasil, ele é encarado lá fora, né, pelos próprios coreanos e tal, como um grande, não só um celeiro, ou seja, um solo muito fértil para todas as novidades, mas também que o brasileiro, ele gosta de consumir tecnologia. Então isso pode ser um gatilho também para o carro elétrico. Diferentemente do que a gente viu antigamente com as outras chegadas dos elétricos, eu vejo agora essa nova onda muito mais consistente, com carros mais tecnológicos, com um custo muito mais acessível para o consumidor. E claro, com todas essas evoluções que a gente esperava, que é uma autonomia maior, uma qualidade maior de bateria, você enxerga dessa maneira que essa nova onda, principalmente com a chegada dos chineses, ela coloca a gente num outro patamar, Clemente?
Eu acho que totalmente, é exatamente isso que a gente vem notando, né? Então, se você olha, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, né, que eu vivi muito esse universo, a gente olha o brasileiro adotando rede social. Negócio brutal, né? Uma rede que chamava Orkut, que lá fora não fez sucesso nenhum, aqui explode, né? Quando sai Orkut de cena, vem Facebook, explode. WhatsApp.
Se cai o WhatsApp... Os gringos mesmo não estão tão acostumados com isso como a gente, né?
E não conseguem entender, né? Então, é da nossa natureza, acho, ser tecnológico, né? Eu lembro quando chegou o Gol GTI, injeção eletrônica. Todo brasileiro queria ter aquele carro. Ninguém levantou nenhuma questão. Ah, mas como que eu vou fazer a manutenção da injeção eletrônica? O problema é para depois, a gente aprende. O brasileiro acho que tem essa capacidade de ser avançado no pensamento e resolver o problema depois. Deixa para eu do futuro resolver
exatamente,
isso aqui.
Exatamente.
Né? Então, eu acho que a gente olha para os produtos chineses, né? E o chinês é muito inteligente, né? A China é uma grande startup, né? Então, em vez de se pensar em todos os problemas, como a gente costuma pensar, eles pensam em todas as soluções, né? Ah, você quer tela grande? Tela grande. Ah, mas e como que eu faço para caber um aplicativo ali? Não, a gente deixa você rodar a tela, né? Ah, e a bateria, como a gente faz? Tá bom, vamos precisar uma química melhor. Então, por exemplo, hoje todos os carros chegando no Brasil, a maior parte deles tem baterias com uma tecnologia que chama LFP, livre de cobalto e outros minerais muito caros, né? Que é melhor do que a gente tinha antes. E o Ocidente falou, ah, talvez o carro elétrico vai demorar um tempo, não vou pesquisar muito. A China deu um double down no negócio, fez um all-in em bateria. Né? Então o que a gente tem, de repente, são produtos extremamente tecnológicos, extremamente amigáveis ao usuário, e aquilo que se falava, que ah, o chinês ele não consegue fazer o software, a interface. Sabe o que ele fez? Foi lá na Califórnia e levou a galera para a China.
Então, design. Trouxe caras da Audi,
exato,
né? Trouxe caras da Itália, né, para fazer o design. Antigamente eles copiavam o carro, agora não. Eles têm aqueles caras que faziam o carro lá dentro da planta deles.
Melhor estilo de startup não há, né? Como que a gente resolve isso? Traz o cara da Itália. Como a gente faz o software? Traz o cara lá da Califórnia, né? Então o que você acaba tendo são produtos que são extremamente interessantes. Também se observa o seguinte, que o chinês, ele olhou para os veículos do Ocidente e falou, bom, você tem um módulo de ABS, um módulo de recarga, um inversor do motor, um módulo de controle da cabine, conversor DC-DC. Você tem 11 módulos. Por que que eu tenho que, por 11 módulos, colocar um monte de gente para parafusar cada um deles no carro, se eu posso colocar tudo em um? Né? Então você começa a ver economia de escala nos produtos chineses. Então, de repente, você pega os veículos da BYD, por exemplo, você tem todos esses módulos em um só. Né? Então isso torna o carro muito mais barato, muito mais rápido para fabricar. E você começa a usar vários dos componentes. Por exemplo, quando eu estou carregando, né, eu estou usando um componente que quando eu estou dirigindo ele está lá parado fazendo nada, né? Então eles começam a otimizar esses componentes de forma que eles trabalham todo o tempo. Então reduzem 50% componentes instalados dentro do carro, né? Então mais do que uma paridade de valor em relação aos veículos a combustão, né? Eles começam a oferecer vantagens competitivas financeiras, né? Então, assim como a gente observou com a energia solar, que no começo, vamos dizer, começo dos 2000, era uma coisa só dos engajados meio ambiente e tal, ou se usava energia solar para fazer uma propaganda, né? Hoje, energia solar é uma questão que vem para amenizar sua conta no fim do mês de energia elétrica, né? Então, na melhor escola de Chicago de economia, né? When money talks, bullshit walks, né? Então, assim, quando o negócio pega no seu bolso, você enxerga o benefício imediato naquele produto. E é onde a gente está no Brasil, né?
Eu vou querer ir para um lado agora bem mais prático, como um balcão de informações, como eu falei aqui, né? Um tira-dúvidas. Como você falou de custo, eu vou alinhar isso exatamente com o custo. Mandaram uma série de perguntas aqui, como eu te falei. Eu não vou ter tempo de ir para todas elas, mas eu vou pensar aquelas que podem trazer uma melhor utilidade pública aí para a nossa audiência. Primeiro, aquele cara que tem ainda uma certa rejeição no condomínio da sua casa. Porque uma coisa que eu acabei aprendendo aqui com o setor é que você ter um carro 100% elétrico, é muito importante que você tenha a infraestrutura de recarga na sua casa, no seu ambiente de trabalho, e que você vai usar esse 100% elétrico muito mais no ambiente urbano, ou seja, para a mobilidade urbana. Mas ainda assim, existem alguns gargalos nos condomínios. Como esse cara que tem um carro 100% elétrico quer comprar, como que ele vai convencer o condomínio dele que o carro não vai explodir no subsolo, que não vai sobrecarregar toda a rede elétrica do prédio, que vai dar um problema?
Eu acho que toda a tecnologia que chega, ela chega causando, né? Então, você chega para o seu vizinho, para o seu síndico, e fala, olha, eu gostaria de colocar uma estação de recarga, ele vai primeiro olhar com uma vontade de também querer ter aquilo, mas talvez não poder, ou se colocar talvez no caminho da sua vontade. Afinal, ele manda naquele espaço, né? Então é um pouco complexo, às vezes, você conseguir convencer. Então,
até um pouco egoísta, porque se egoísta, ele não tem a possibilidade de ligar, ter... ele não vai olhar com bons
Exato.
Olhos.
Exato. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, isso faz parte de toda a tecnologia quando chega. Então, quando chegou a luz elétrica, as pessoas falam, isso é uma coisa muito perigosa, todo mundo vai morrer eletrocutado, você vai se emaranhar nos cabos da rua. Tinha até propaganda anti-eletricidade, né, no começo do século retrasado, no final do século retrasado, né? E coisas muito sinistras. Então, você pegava na ilha de Coney Island, o Edison, ele eletrocutou um elefante que tinha agredido o tratador dele em praça pública, né, em Nova York, para dizer, olha, corrente alternada é muito perigoso, sendo que ele defendia o sistema DC. Era uma briga do Westinghouse contra o Edison. Então, sempre quando chega uma novidade, ela causa. E quando chega no seu condomínio, vai causar também. O que eu tenho a dizer para quem tiver responsável pela decisão de permite ou não instalar, é o seguinte, pense que daqui 5 anos, talvez não vai ter nenhum carro que não possa ser carregado. Então, você que talvez esteja falando hoje, olha, não aprova uma estação de carga, você vai ser vítima dessa decisão.
E vai dar um tiro no pé.
E não só isso, vai desvalorizar o imóvel, né? Pode se alegar, talvez, algumas questões em relação à infraestrutura, da parte técnica, tá? Mas eu, hoje, à frente de uma das maiores, da parte de comunicação de uma das maiores empresas de recarga do Brasil, a Tupinambá Energia, o que eu noto é o seguinte, nunca houve um obstáculo técnico para a gente conseguir colocar uma estação de carga num condomínio. O obstáculo sempre é político, tá? Então, não tem a carga contratada necessária para colocar estações de recarga para todo mundo. Existem sistemas de balanceamento de carga. Então, posso falar, olha, eu tenho tantos amperes que eu vou dividir em tantas estações se estiverem todas sendo usadas ao mesmo tempo, que é uma situação muito rara que a gente observa no mercado, tá? Então, assim, não existe barreira técnica. A única barreira é política. Se essa barreira política for verdadeira, né, saiba que existe jurisprudência, tá? Então, você tem esse direito de ter uma estação de recarga caso haja espaço. Se não tem espaço, a gente tem um problema de outra natureza, claro, né? Mas eu acho que, assim, é uma questão de conversar e entender que, no futuro, todos os carros vão ter uma porta de recarga. E você puder plugar seu carro à noite, né? Se você pode plugar seu carro à noite, significa uma economia de 1/5 no quilômetro rodado, né? Então, assim, fazer, eu acho que um empenho muito grande de, primeiro, trazer todas as questões, né? Elucidar todas elas, principalmente a questão da segurança, né? Então, hoje, por exemplo, o Inmetro, né, e a ABNT, eles têm rígidas normas técnicas que garantem a segurança do processo de carga de um carro elétrico. Então, o que você tem que fazer? Chama um engenheiro elétrico que vai te dar uma vistoria técnica sobre a qual ele vai fazer uma RT, né? Um documento que vai provar que, olha, tudo que eu for colocar aqui vai ser seguro, e com esse documento você pode executar então a obra. Isso vai ser assinado por um engenheiro. Então, daí você está coberto pela segurança. Em relação ao fogo ao carro, né? Quantos carros elétricos pegaram fogo no Brasil até agora? A gente tem mais de 40 mil deles no Brasil. Quantos pegaram fogo aqui?
É, o índice deve ser menos de 1%.
Nenhum. Não tem nenhum carro que pegou fogo no Brasil. Né? A gente vai ver alguns vídeos lá na China, ou talvez na Califórnia. Né? Mas o que é importante saber é o seguinte, o Ministério da Defesa da Austrália tem um site que é maravilhoso, chama evfiresafe.org. Tá? Que busca desmistificar todos os pontos da eletromobilidade, tá? Departamento de Defesa da Austrália, tá? Então eles vão atrás de cada episódio de carro elétrico que pega fogo no universo, no Brasil, desculpa, no planeta, tá? Estão
criando um database e vendo
um database
real desse carro ter pego fogo.
Eu brinco no universo porque nem na Lua o carro elétrico pegou fogo, né? Então, vamos lá. Então eles pegam e eles observaram o seguinte, todos os carros elétricos que pegaram fogo no mundo, que é uma parcela muito pequena, são 25 carros para cada 100 mil elétricos, eles observaram que a maior parte desses incêndios foram causados por agentes externos, não o próprio carro, né? Então a gente já traz aí uma questão de desmistificar também a questão estatística, né? Quando você entra nos grandes números, você sempre vai ter um desvio dessa média. Esses poucos casos de carros elétricos que pegaram fogo por algum elemento externo.
O problema não foi a bateria e não foi o carro. Você falou muito do custo, que já adiantou até uma coisa que eu ia te perguntar. Por volta de 1/5 é o custo operacional. Depois a gente vai falar do custo de manutenção, mas operacional por volta de 1/5. A história do incêndio era uma outra coisa que eu ia levantar. Uhum. Você já colocou, enfim, é uma incidência muito baixa e quando acontece não é por conta nem da bateria, nem por conta da eletrificação. Muita gente pergunta para mim, certamente pergunta para você, carro elétrico dá choque?
Não dá choque, tá? Eu costumo dizer o seguinte, se o carro elétrico durante o processo de recarga dele, ele tá ligado na tomada e totalmente aterrado, tá? A estação de recarga do carro elétrico, ela fica monitorando a cada milissegundo se não tem nenhuma fuga de corrente do veículo, tá? Então qualquer coisa que acontecer com esse carro durante o processo de recarga, ele vai interromper a recarga, tá? Então tem parâmetros muito rigorosos dentro da estação de recarga, ele fica verificando todo o processo de recarga, e depois você também vai ter dentro do veículo uma série de verificações que antecedem aquele momento que você liga o carro. Então cada vez que você aperta o botão do carro elétrico para ele ligar, alguns ligam automático, eles fazem mais de 25 verificações sobre a segurança do veículo, tá? E vale lembrar, quando ele está plugado na tomada, ele está aterrado, tá? Ou o processo de recarga não começa. E se ele está fora da tomada, ele está isolado do chão pelos pneus. Então, não fecha circuito, tá? Então, assim, eu diria que é mais seguro você estar num carro elétrico carregando, porque ele está aterrado, do que um veículo a combustão que pode ter pegado uma estática na estrada e você sair e tomar aquele choque quando você desce do carro.
Você vai fazer o aterramento.
Que você, né? Vai fazer o aterramento por estática. Quem nunca, né, tomou um choque desse? Você sai do carro, aquele banco meio aveludado, sai, pega alguma coisa, pac! Então, assim, acho que a gente tira essa preocupação.
Tem que desmistificar isso. Sim. Outra coisa, você está com o seu carro elétrico e ficou parado na enchente.
Ah, eu acho que essa é uma é assim, eu recomendo que, assim, se evite enchente de qualquer maneira, né? Pela sua saúde do corpo, né? Em fato.
Você pode morrer afogado e não...
Ou pegar uma doença. Agora, se você estiver parado no meio do trânsito e alagar, a chance de você sair com o carro elétrico é muito maior do que a combustão. A gente sabe que um veículo a combustão...
Não tem água... escapamento?
É, você não...
Para invadir água dentro
do motor. Exato. Um veículo elétrico, você não tem a parte de admissão de ar, né? Que normalmente fica uns 50 centímetros do chão. Então não tem calço hidráulico o carro elétrico, porque ele não aspira ar para funcionar. Também não tem escapamento para soltar os gases do motor. Então um veículo elétrico, toda a parte elétrica dele é certificada normalmente com protocolos que se usa, inclusive, na indústria militar, né? Que são os IPs, né? Então normalmente é tudo IP68 para cima. Isso quer dizer o seguinte, que todas as partes elétricas podem ficar submersas por um bom tempo a mais de 1 metro de profundidade. Ah, mas é feito para andar a 1 metro de profundidade? Não. Só para garantir, se você passar numa grande poça d'água ou se o carro for lavado por uma máquina de pressão, que a água não vai entrar nesses circuitos eletrônicos e danificar alguma coisa. Mas a chance de você atravessar um alagado com um veículo elétrico é N vezes maior do que um veículo a combustão, né? E também em relação aos danos desse veículo, né? A bateria selada, inversor selado, motor é selado, toda a eletrônica é selada e aqui não é, fica dentro da cabine, né? Então, não recomendo que ninguém faça isso, mas você vê muitos vídeos das pessoas atravessando alagados que não deveria se atravessar de maneira alguma com um carro, talvez com um barco, com veículos elétricos, mas isso é muito inseguro, não recomendo, mas que losai.
Claro. Né? Clemente, eu tive a oportunidade de ir para o centro de treinamento da General Motors em Milford, saí de Detroit para lá, dirigindo um carro elétrico e para apresentarem para a gente a bateria Ultium. E aqui no Brasil, eu acabei aprendendo muito sobre a bateria Blade da BYD, ou seja, novas tecnologias de bateria. Muita gente pergunta também o que fazer com o descarte de bateria, se a bateria é segura, se você bate o carro, por exemplo, embaixo, se ele danifica a bateria inteira, se danifica uma célula. Então, eu queria que você falasse um pouco, fizesse um pouco o raio-x hoje, como estão as baterias, em que nível que a gente está de evolução das baterias e como, por exemplo, pode ser feita a troca de uma célula, se é realmente possível isso, ao invés de trocar toda a base, né, toda a bateria do carro, o pack de bateria, mas se é possível você trocar uma célula com um custo muito mais baixo.
Olha, eu acho que você trouxe dois exemplos muito pertinentes, né? Que são os veículos da GM, na Chevrolet, e também os da BYD. Em comum, o que você nota nessas duas montadoras e muitas outras, né? Que a bateria é rigorosamente protegida contra elementos externos, né? Perfuração e impacto, né? Então, você olha a GM, ela tem o que eles chamam de cradle, né? Então, assim, na parte inferior da bateria, você tem uma estrutura de aço que suporta ela, né? Então, se você colidir essa bateria com, sei lá, uma lombada, um obstáculo qualquer, você vai, na verdade, colidir a estrutura e não o interior da bateria, né? Então, ali você tem uns bons 8, 10 centímetros de aço do bom, né? Antes de você chegar no interior da bateria. Você olha veículos como BYD, qualquer um deles, né? Você vai ter, primeiro, um gabinete para bateria extremamente sólido e robusto. E ainda inferior à parte dele, você vai ter um escudo de proteção normalmente feito num composite, que é alguma coisa de Kevlar ou fibra, né? Que garante que se você encontrar alguma coisa na pista, aquilo vai desviar da bateria, né? Então, assim, eventualmente você vai ver um vídeo, eu só conheço um vídeo no Brasil, o cara falando, ó, bateu aqui e amassou, né? Então, para esses, poxa, seguro, né? Aciona o seguro, né?
Ou compra um carro que tem uma garantia estendida na bateria.
Exato. Né? Mas é muito raro isso. São desvios, totais desvios de média. A gente está imerso nesse público. Só vi um único caso no Brasil. Tá? E a gente está falando de um estoque de veículos elétricos de 40 mil num país cujas ruas são problemáticas. Tá? Na eventualidade de acontecer um impacto desse, né, foi interessante que depois uma universidade desmontou o pack desse carro que teve uma parte interna da bateria danificada. E é um veículo que foi meio adaptado para ser elétrico. Ele não nasceu elétrico como um BYD ou um Chevrolet. E eles observaram o seguinte, o impacto nada mais fez do que soltou um tubo de arrefecimento dentro do pack. Então eles abriram o pack e conectaram o tubo de novo, estava resolvido. Tá? Na eventualidade dessa bateria tiver uma ocorrer uma falha com a bateria. Né? Então vamos supor que você está andando com seu carro, acende uma luz e falha na bateria. Né? No caso das baterias da Chevrolet, elas são todas modulares, você pode tirar um módulo, colocar outro e segue. No caso das baterias Blade, né? Por exemplo, eles usam células enormes lá dentro que atravessam a bateria de um lado ao outro, inclusive é um elemento estrutural dela, e parece que você pode substituir também essa célula, né? Mas, de novo, são casos tão raros, entendeu? Que a gente nem tem conhecimento de que isso já foi feito, inclusive nos casos da Chevrolet, né? Que já estão aí há mais tempo. Então, o que eu diria é o seguinte, a chance de você ter que refazer um motor, uma retífica de motor a combustão, porque furou uma mangueira, ele fundiu, ou deu um calço hidráulico numa enchente, ou você esqueceu de trocar o óleo e deu uma borra, é N vezes maior do que você ter que reparar uma bateria de carro elétrico.
Até porque, se você for fazer um raio-x num carro movido a motor a combustão, o carro elétrico é muito mais simples. Ele tem menos elementos, ele pode ter muito mais tecnologia embarcada, mas o número de elementos, ou seja, para dar problema, é menor. Eu queria abordar dois pontos com você ainda. Primeiro, o crescimento, como você viu, o crescimento nos últimos anos da eletrificação, principalmente se a gente comparar do ano passado já com o começo desse ano, né? E também o ponto que a gente vai chegar de ter um custo, hoje já é muito democratizado, né? O carro elétrico, o universo da eletrificação para o cidadão comum, mas a gente ainda pode abaixar esse custo? Então, começando aí por esse crescimento, como que você vê esse cenário no Brasil hoje?
Eu estou achando maravilhoso, né? Porque isso renova meus votos realmente de esperança com a nação e com o brasileiro, né? Então, acho que o brasileiro, ele gosta muito de tecnologia, ele compreende rápido o valor da tecnologia, né? E faz uso dela de maneira muito avançada, né? Então, eu acho que se a gente olha uma pequena fotografia muito interessante de começo de fevereiro de 2024, a gente tinha um estoque de veículos elétricos desde o primeiro Gurgel elétrico lá nos anos 70 até hoje, ou seja, até começo de fevereiro de 2024, de mais ou menos 40 mil carros 100% elétricos registrados no Brasil. Em uma semana, a BYD vendeu no Brasil 7.600 Dolphin Mini 100% elétricos.
Isso. E vendeu, a intenção de compra ela aconteceu antes do consumidor saber o preço. E a confiabilidade na eletrificação.
Isso representa 20% do estoque histórico de veículos elétricos registrados no Brasil em apenas uma semana. E lembrando, foi um veículo de R$105 mil, né? O que a gente observa, esse veículo especial, ele tem banco elétrico, ele tem uma cabine extremamente confortável, né? Não sei se você teve a oportunidade de dirigir
o
carro.
Sim, andei com o carro.
Extremamente
confortável. Tela giratória. E uma coisa que me impressionou, Clemente, que ele veio com uma nova versão, por exemplo, o BYD Dolphin Mini. Muita gente falava, não, vai vir com um custo mais baixo que o Dolphin, que é 150 mil, mas eles vão tirar muita coisa para conseguir fazer isso. Não, eles colocaram carregador por indução, continuaram com freio a disco, eles trouxeram gadgets de tecnologia, como você abrir o carro simplesmente colocando um cartão, você batendo um cartão, como tem o touch, né? Você coloca o cartão no retrovisor, ele abre o carro. Então, isso me impressionou muito. Um carro com um custo mais baixo e com mais tecnologia embarcada, ou seja, esse crescimento está realmente alto. A gente está falando, uma coisa que muita gente pergunta para mim, é o que encarece essa tecnologia toda para ficar o carro eletrificado mais caro que a combustão. Eu acho que quando o carro chega nesse valor de lançamento de 115 mil e dando um all-box, ou seja, que ele vai para os 105 mil que você falou, ele já chega perto do preço de um Onix, de um HB20. Então ele já está chegando na faixa de um carro movido a combustão. Custo operacional desse carro, a gente falou, custo de manutenção. Esse cara vai ficar preocupado com o custo de manutenção e principalmente com a mão de obra especializada? É uma preocupação para esse consumidor?
Olha, o que a gente observa é o seguinte, no veículo elétrico você não tem nenhum item que você tem que trocar de manutenção no motor. Não tem o óleo do motor, não tem filtro de óleo, não tem filtro de ar, não tem filtro de combustível, não tem correia, não tem vela, não tem regulagem de válvulas.
Mas e o pack elétrico dele?
Aí, bateria. Basicamente, o que você tem que fazer anualmente, em algumas montadoras, bianualmente, ou seja, você faz um ano sim, outro não, você vai ter que plugar um computador no carro e ver se está tudo em ordem, né? É só isso. Aí depois você vai ter que trocar, talvez, palheta e filtro de ar da cabine, tá? E talvez fazer rodízio de pneus e pneus quando for necessário, mas é isso.
Super obrigado, amigo.
Obrigado, Alex.
Valeu,
até
gente.
A próxima.
Realização Jovem Pan News. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.